Muito bem, então vamos continuar nosso estudo de 2 Crônicas 20. Estamos vendo como Deus deu a eles uma estratégia de batalha. Vamos só pegar o contexto em 2 Crônicas 20, começando o versículo 21. Josafá, então, se colocou diante do povo. Fala que ele tomou conselho com o povo e ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem na beleza da sua santidade. Nós estamos. Tem duas maneiras de entender a beleza da santidade, mas eu penso mais que os cantores estavam com as suas vestes, como se fossem vestes de cantores, de levitas, diante do Senhor. Normalmente essas vestes eram usadas quando os cantores estavam diante da arca ou no, né, diante do templo, mas aqui eles iriam usar essas vestes na própria batalha. Então, não foi uma ordem dada na profecia, mas eles tomaram conselho, entenderam que a estratégia seria de colocar os cantores na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor, o seu resede, dura para sempre. E aí, versículo 22, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e Monte Seir. Então, duas coisas aconteceram. Essas emboscadas, não fica muito claro se os anjos estavam aparecendo ali, ou que tipo de emboscada foi que Deus colocou. Mas o resultado foi que eles começaram, versículo 23, eles começaram a se levantar uns contra os outros. Eram três nações diferentes. Primeiro, duas nações ajuntaram contra a terceira e acabaram com a terceira. Depois, uma foi lutando contra o outro, né? E não sei como é que foi o finalzinho, né? Assim, os dois últimos soldados colocaram a espada um no outro no mesmo tempo. Sei que quando chegaram, versículo 24, nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum tinha escapado. Nenhum tinha escapado. Então, todos morreram e houve um cumprimento total do que Deus tinha falado na profecia. O que que Deus falou na profecia? Voltando atrás, no versículo 17, versículo 16, né? Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 17: nesta batalha não tereis de pelejar. Então, isso realmente aconteceu. Nem deu tempo deles assistirem o espetáculo, né? Quer dizer, eles chegaram lá, já tinha acontecido. A fé, a coragem que eles precisavam era: nós vamos chegar lá e vamos ter que crer que Deus vai operar, porque nós vamos chegar lá. Inclusive, os cantores na frente estavam colocando o povo de Israel como mais vulnerável ainda, porque eles não iam ter condição nenhuma de resistir àquele exército. Mas quando chegaram lá, já tinha acontecido tudo. Então, quando chegaram no campo de batalha, a batalha já tinha acontecido, já tinha terminado, todo o exército já tinha morrido. Então, eles não tiveram realmente que fazer nada. Enquanto eles estavam caminhando para lá, cantando, então esse é o princípio que Deus deu para eles. Primeiro de ir para o campo de batalha e confiar que Deus ia fazer tudo. Mas aí Deus deu para eles a estratégia: vamos colocar os cantores, já que nós vamos ter que pegar em armas mesmo, vamos aproveitar e cantar. Então foram colocar os cantores na frente e foram cantando e louvando a Deus, engrandecendo a Deus por causa da sua aliança, por causa da sua. Seu amor, a força da sua aliança, isso liberou Deus, né? Deus ficou livre para agir. Esse é o grande segredo. Nós não temos que fazer nada, mas Deus não vai agir se nós não o liberarmos. Então, existe algo, né, a gente sempre pensa, qual a parte do homem, qual a parte de Deus? Qual a parte do homem, né, tem uma parte importante, é essencial. Se o povo de Deus não estivesse ali, Deus não iria agir. Mas como eles se colocaram, Deus agiu. Eu mencionei domingo passado, só vou ler um dos versículos, porque nós falamos que houve várias outras ocasiões na história em que Deus deu vitória fazendo com que o inimigo se matasse. Né? Houve outras batalhas que não, que Deus deu poder e graça, e Deus até foi por intervenção de Deus, mas o próprio povo de Deus estava lutando e teve vitória. Mas houve várias vezes, né, que nós citamos, né, aquela famosa de Gideão com os 300, com Jônatas, o escudeiro dele. Houve várias ocasiões em que Deus fez exatamente isso. O povo não precisou lutar e o próprio inimigo foi se matando. E isso é mencionado duas vezes nos profetas, a respeito, muito claramente, a respeito da última grande batalha. Então, uma das coisas que a gente aprende a ver no Velho Testamento, uma das coisas que é muito gostoso de a gente ver, é como em todo o Velho Testamento nós temos figuras, nós temos vários aspectos da obra de Jesus representada no Velho Testamento. Por exemplo, Abraão oferecendo Isaac. Isso é uma figura de Jesus. E a gente encontra, tem pessoas que gastam muito tempo estudando e procurando as figuras no Velho Testamento da primeira vinda de Jesus. Né? Jesus vindo como cordeiro, a obra que ele fez de substituição, de redenção. Então, tem muita coisa no Velho Testamento que aponta para isso. Mas tem muita coisa no Velho Testamento também, se for pensar em profecias claras. Quantas profecias no Velho Testamento tem da primeira vinda de Jesus? Tem várias. Mas se você for comparar com as profecias que tem da segunda vinda, tem muito mais. E até por isso que os judeus, no tempo de Jesus, quando ele veio, os judeus tiveram dificuldade de reconhecer que Jesus era o Messias, porque eles conheciam muito mais as profecias que falavam de Jesus reinar, de Jesus triunfar, de Jesus colocar o trono dele na terra e reinar sobre toda a terra. Eles tinham muito mais conhecimento dessas passagens do que do aspecto de Jesus nascer. Tem Isaías 9, que fala que o menino nos nasceu. Tem Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. Mas eles, né, como a gente também tem os nossos filtros, né? Nós às vezes não conseguimos enxergar algumas coisas. Eles não tinham conseguido enxergar que Jesus viria primeiro de uma forma humilde, sem exercer poder, sem assumir o trono. Depois, uma outra, né, uma segunda etapa, ele viria para reinar. Isso não, nem estava muito claro no Velho Testamento. Mas eu estou querendo dizer que tem muito mais profecias e muito mais figuras no Velho Testamento da segunda vinda. Então, essa batalha de Josafá, que nós estamos estudando, essa batalha é uma figura da última grande batalha. E agora, Ezequiel, vamos só dar uma olhadinha aqui em Ezequiel 38. Ezequiel 38 e 39, né, são dois capítulos que descrevem, é a descrição mais completa que nós temos em toda a Bíblia, né? Até assim, em um lugar só, é a descrição mais completa do que é conhecido como a Guerra do Armagedom. Até as pessoas do mundo secular, as pessoas que não acreditam na Bíblia, esse nome, tem até filme, né? Armagedom, assim, esse nome é muito conhecido e é muito associado com essa grande guerra final. E essa guerra de Armagedom A descrição mais completa dela está aqui em Ezequiel 38 e 39, que ele descreve como as nações, e ele fala de Gog e Magog vindo do norte, e ajuntando, ele descreve em todo o capítulo 38 como essas forças do inimigo vão juntar um enorme exército e eles virão contra Israel, pensando que Israel vai ser uma presa fácil. E até ele descreve, é uma coisa que hoje a gente pensando em Israel, não é tão, Israel hoje não é, assim, é muito pequeno em relação às outras nações, mas a gente olha para Israel hoje com a tecnologia deles, eles não gostam de falar, mas é bem claro que eles têm a guerra, a bomba atômica, né? Eles têm a tecnologia nuclear. Mas, então, quando a gente lê aqui, quer ver? Ezequiel 38, ele fala assim, no versículo 11, versículo 9: Então subirás tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Então ele fala assim, vai ser um exército muito grande, assim, em números, né, centenas de vezes mais do que Israel, assim, uma coisa muito desproporcional, mais ou menos como nós estamos vendo com essa guerra com esse exército que veio contra Josafá. Não tinha, assim, não era uma coisa duas vezes maior, assim, era muitas vezes maior. Então eles vêm com número maior. Versículo 10, assim diz o Senhor Deus: Naquele dia ideias virão ao teu coração, conceberás o mau desígnio, dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Isso aí está descrevendo um povo indefeso. Eles, naquele tempo, uma vila, uma cidade que não tivesse muralhas era uma presa muito fácil, que o exército deles, assim, a dificuldade era conquistar uma cidade que tinha muralhas. Aí eles tinham mais condições de resistir. Mas uma aldeia sem muralhas, poxa, aí não, é muito fácil. Então, a ideia que ele está dizendo aqui, que esse grande exército vem contra Israel com a ideia assim: isso é muito fácil para nós. Exército enorme, aldeia sem muralhas. Então, eu não sei exatamente como aplicar isso para Israel hoje, porque apesar de pequeno, eles têm umas muralhas, né? Agora eles têm até aquela, como é que chama? Domo de ferro, né? Eles têm um sistema de defesa, que eles lançam mísseis contra os mísseis que atacam, né? E conseguem anular o míssil antes de chegar à terra. Então eles têm uma tecnologia muito elevada, mas de alguma forma eles virão contra Israel pensando que é uma presa fácil. E quando a gente compara, tem em Zacarias 14 também, que a gente não vai ler hoje, mas Zacarias 14 também tem uma descrição muito clara. A descrição de Zacarias 14 é interessante porque mostra essa mesma guerra e mostra claramente que Jesus vai voltar no meio dessa guerra. Então, vem muitas nações contra Israel. E em nenhum momento, nem Ezequiel, nem Zacarias e nem algumas outras descrições que tem, não fala que, mas eu vou dar para vocês muita coragem, vocês vão lutar. Não, não fala da resistência ou da capacidade. Pelo contrário, Zacarias ainda fala que 2/3 do povo vão morrer, fala que as cidades vão ser saqueadas, fala que vai ter uma primeira etapa de destruição mesmo. Não fala da capacidade de resistir. A vitória vai ser ganha porque o próprio Jesus vai voltar. Fala em Zacarias que ele vai dar um brado de guerra, ele vai descer do céu com os exércitos dele e vai ser glorificado na terra nesse momento. Então, é um momento de consumação muito forte em que a guerra é ganha, como nós estamos vendo com Josafá, sem que o povo de Deus tenha que pegar em armas. Eles não vão, não é, não, não são eles que vão ter uma grande capacidade para revidar o ataque. Não, é o próprio Deus que vem e que intervém na situação. Eu só queria mostrar o versículo. Bom, vamos ler no versículo 18, 38, 18. Ele fala sobre como Deus vai se levantar para vencer esse exército. Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será despertada. No meu zelo ou ciúme, Deus tem ciúme. Isso aqui é uma, só parando aqui, que de vez em quando a gente fala sobre ciúme de Deus. Deus tem ciúme de nós quando nossa paixão por Ele não é fiel e pura. É ciúme de um marido que quer que né, de um noivo, né, que quer que a noiva olhe somente, tenha paixão somente por Ele. Então Deus tem grande ciúme de nós quando nosso coração é dividido, quando nós servimos a outros senhores. Mas Deus também tem ciúme quando os inimigos atacam o seu povo. Ele tem ciúme de nós, quando nós não somos fiéis a Ele, e Ele tem ciúme por nós. Isso é tremendo, né? Porque esse é o tipo de ciúme que tem dentro da Trindade. Sabia que tem ciúme dentro da Trindade? Deus, né, o Pai, tem ciúme do, não do Filho, Ele tem ciúme pelo Filho. Quando alguém está injuriando, falando mal, esse é outro tipo de ciúme, né? E esse é o ciúme que Ele tem agora. No meu ciúme, no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão, os precipícios se desfarão, todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele, contra o inimigo, contra Gog, a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Como que esse inimigo vai ser derrotado? Chamarei contra ele a espada. Qual espada? O restante do versículo fala. Qual a espada que Deus vai chamar contra esse grande exército que está atacando Israel? Chamarei espada, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Está vendo? Então é a mesma coisa que aconteceu nessa batalha com Josafá. Então, essas batalhas, essas situações, por exemplo, essa batalha de Josafá é uma figura da grande batalha final, né? E tem esse aspecto de que o povo, a descrição aqui, só não temos aqui a descrição do louvor, aqui no Velho Testamento. Não temos essa descrição aqui nessas profecias, mas nós temos esses dois elementos de que o povo de Deus não precisa lutar, é Deus que vai lutar em favor deles, e a forma de Deus derrotar os inimigos é através do próprio inimigo, um matando o outro, né? É a semelhança do que nós vimos com Josafá. E agora o outro aspecto do louvor, vamos para o livro de Apocalipse. Nós temos na editora um livretinho, que é assim, uma série, né? Uma série de estudos que chama As 9 Divisões da Bíblia. E o último livreto desse estudo, né, que é sobre o livro de Apocalipse, fala exatamente sobre esse princípio de que Deus vai ganhar as batalhas finais através do louvor do povo dele. Louvor e adoração. E é uma coisa, não vou ter tempo de falar sobre várias situações aqui no livro de Apocalipse, mas se você for pensar no livro de Apocalipse como todo, não sei quantos conseguem mais ou menos imaginar assim, as diversas cenas, as diversas coisas que o livro de Apocalipse descreve, se você fosse juntar tudo, né, tudo que o livro de Apocalipse fala, Você é uma das coisas que fala nesse livreto, assim, esse livreto fala de várias chaves para entender o livro de Apocalipse. Uma das chaves é que nesse livro há uma descrição, né, o João, né, o apóstolo João, que recebeu essa visão e escreveu, ele, no capítulo 4, ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Então, o livro todo de Apocalipse, ele oscila, né, ele alterna entre cenas no céu e cenas na terra. Então, há uma. Essa visão abre, porque na verdade o céu não é que está longe de nós, está em outra dimensão. A gente, com nossos olhos naturais, nós não enxergamos o mundo espiritual. Mas nessa visão, e às vezes alguns vislumbres, algumas pessoas recebem visões por um período curto de tempo, mas essa visão inteira é céu e terra, céu e terra. E até ele usa uma expressão em alguns capítulos que ele fala, os que habitam no céu. E não é necessário, ele não está falando de anjos, ele está falando de pessoas que fisicamente estão na terra, mas que habitam no céu. Porque fala das pessoas que habitam no céu, mas estão na terra, e tem as pessoas que habitam na terra, que têm realmente a vida deles é na terra. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando lemos o livro de Apocalipse, a grande dificuldade é entender o que é literal, o que é simbólico, porque no capítulo 12 o filho varão é arrebatado para o céu. Mas, pelo que parece no contexto, não é que eles foram embora para o céu, o filho varão representando um grupo de pessoas, né? Não só uma pessoa. Mas eles não foram embora para o céu. Mas eles tiveram realmente a vida deles, o centro da vida deles foi transferido para o céu, né? Como Paulo exorta em Colossenses. Põe seu foco, põe seus olhos nas coisas celestiais. Então, uma das chaves aqui é entender o céu e a terra. E o intercâmbio, os anjos vêm, as pessoas podem enxergar lá, ver a porta aberta. E a outra questão, que é muito clara, que é o ponto que eu quero mostrar agora, é que existe uma grande ligação, e seria até a descrição, a característica principal do livro de Apocalipse é: o livro de Apocalipse, tempo final, descreve muito juízo, muito juízo. Tem os sete selos, tem as sete trombetas, tem as sete taças, tem outros capítulos que descrevem a queda de Babilônia. Então, o livro de Apocalipse tem muitas descrições de juízo, muitas descrições. A própria descrição da volta de Jesus no capítulo 19 não é aquilo que a gente pensa, não, Jesus vai voltar e ele vai se reunir com sua igreja e tem as bodas do Cordeiro, mas não descreve muito essa parte. O que descreve é Jesus voltando, os exércitos junto com ele, muita destruição, muito juízo. Então, a gente até fica assim, puxa, mas o negócio vai ser pesado, vai ser muito duro. Mas junto com isso, nós temos esse princípio de que antes e depois, quase que misturado assim, né, nos relatos de juízo, antes e depois tem adoração. E esse é o princípio que a gente quer ver, assim, porque Josafá descobriu isso, né, como eu falei, não foi nenhuma ordem de Deus, coloca cantores na frente do exército, ele não recebeu essa ordem, mas ele descobriu esse princípio de que na adoração, ele colocando os cantores para cantar na frente do exército, Deus ficou liberado para julgar. Agora, é uma coisa difícil, eu confesso, assim, a gente tem dificuldade de ajuntar as duas coisas. Como é que nós, como povo de Deus, como é que nós vamos louvar e adorar a Deus? E isso está relacionado com juízo. Não parece ser coisas contrárias? Ou não poderia ser, nós louvamos e adoramos, aí Deus manda um avivamento e muita gente se converte, aí eu entenderia, não é? Muita gente se converte e nem precisa ter juízo mais. Mas não é. O louvor, a adoração, libera a ação de Deus. A ação de Deus é juízo. Como que nós podemos ficar louvando, celebrando, né, dando graças a Deus, engrandecendo a Deus no meio de tanta destruição? Isso causa alegria para nós? Então são coisas que a gente tem dificuldade. Lógico que nunca deve ser no sentido de ter prazer no juízo de Deus em si, mas pelo menos um ponto acho que é muito claro para nós, deve ficar muito claro. O reino de Deus não poderá vir para a terra enquanto todo esse sistema do mal estiver governando, imperando na terra. Não tem jeito do reino de Deus vir. Então, o louvor, a gratidão, a glória a Deus é o fato de que Deus está colocando a casa em ordem, Ele está limpando a terra da injustiça. Aquilo que até mesmo, né, até para pegar uma imagem, eu sei que tem muita coisa misturada, na igreja tem muita coisa misturada. Agora imagine nessas manifestações populares que tivemos no Brasil e que tem em outros países também, é lógico que tem muita mistura, tem muitas manifestações populares que defendem coisas que não fazem parte da justiça de Deus. Mas eu quero pegar, só pense naquelas grandes manifestações, na imagem que você vê na televisão de grandes manifestações pedindo o fim da corrupção. Não é uma coisa bonita? Quando você pensa em todo o povo está se levantando e querendo que o governo seja um governo justo, querendo que haja igualdade, que haja justiça na terra. É mais ou menos essa ideia. Isso tinha que tomar conta da igreja. A igreja tinha que ser o povo que fala: Senhor, vem ao teu reino, tira essa corrupção, tira essa maldade, coloca o teu trono na terra. Esse anseio é um anseio genuíno, é um anseio válido, e esse anseio tinha que ser muito mais manifestado pela igreja. A igreja está, às vezes, até envolvida, né? Está até assim: não, eu gosto do governo atual porque eles estão me favorecendo. Isso não é justiça. Se eu estou sendo favorecido, mas muita gente não está, isso não é justiça. Então, nosso anseio tinha que ser realmente pela justiça de Deus. Isso é um ponto muito claro. Só quero mostrar algumas ligações. Não vamos ler o capítulo 4 e 5, mas abra sua Bíblia em Apocalipse 4 e 5, que são dois capítulos inteiros falando de louvor e adoração a Deus. Quando a porta é aberta no céu e João, ele é transportado na visão, ele tem essas visões no céu. Mas de repente fica meio confuso, porque tem os quatro seres viventes que estão no céu, tem os 24 anciãos, tem os anjos, mas daí fala também, no capítulo 5, fala, versículo 13, Apocalipse 5, 13: então ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há. Então, o louvor que já existe no céu, entre os anjos, entre os quatro seres viventes e todos os seres celestiais, esse louvor também ele contagia todas as pessoas e todas as criaturas na terra. Então, esses dois capítulos, 4 e 5, são uma cena tremenda de adoração a Deus e ao Cordeiro. O Cordeiro, ele recebe o livro, ele vai abrir os selos. E aí, nessa adoração, né, quando o Cordeiro é reconhecido, todos estão adorando, entronizando o Cordeiro, como aquele que é digno, aquele que morreu, que deu a vida. Então ele pode abrir os selos. O que ele abre nesses selos? O que acontece? Capítulo 6. Capítulo 6 tem 6 dos 7 selos, né? Nesse capítulo. O que acontece quando ele abre cada selo do livro? Juízo. 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 Então a abertura do juízo de Deus. Mas o que liberou esse juízo? A cena de louvor e adoração que aconteceu no capítulo 4 e 5. E aí você pode seguir esse princípio em todo o livro de Apocalipse. Antes e depois. Tem louvor antes e tem louvor depois. Assim, tudo que acontece em termos de Deus exercer juízo, que é necessário, que tem que acontecer isso para que o reino de Deus venha, mas isso é dentro de um ambiente de louvor, antes e depois. Vamos ver um outro exemplo disso. No capítulo 14, Apocalipse 14, fala, os primeiros versículos falam de um grupo especial, 144 mil, versículo 3, que está cantando um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Então, essas visões, a gente não sabe exatamente como, são simbólicos, mas esses 144 mil, ele fala que são aqueles que foram selecionados de todas as tribos de Israel. Há várias ideias sobre quem são os 144 mil. Nosso irmão Asher, né, que é judeu, ele acredita que são judeus, realmente são o grupo daqueles que foram resgatados, o remanescente dos judeus que realmente aceitaram o Messias. Outras pessoas já pensam que que eram 144 mil, são 12 mil de cada uma das 12 tribos. Então, se as 12 tribos representam todas as diferentes correntes e alas da igreja, né? Assim como tinha 12 tribos, hoje Deus tem, né? Hoje extrapolou, né? Tem 144 mil tribos hoje, né? Não são pessoas, são tribos. Mas tem muitas tribos na igreja hoje, então Deus resgata do meio de cada tribo, como nas 7 cartas às igrejas, ele fala dos vencedores, porque no meio da igreja tem pessoas que não são fiéis. Então, tem pessoas que são fiéis, tem pessoas que não são fiéis. Mas, enfim, essas pessoas que estão aqui, elas cantam um novo cântico. Elas estão diante do trono, no versículo 1, elas estão no Monte Sião. Então, eu não acho que eles já tinham morrido, já tinham ido para o céu, né? Eu acho que eles estão na terra cantando, mas eles estão na presença de Deus, estão na presença de Deus, estão cantando a Deus um novo cântico. Aí o que acontece? Só quero pegar esse aspecto da ligação do louvor com o juízo. No versículo 6, logo depois que fala desse grupo, aí ele vê outro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. E isso pode ser até uma ideia de que o evangelho que será pregado nessa época é um evangelho que fala do juízo final, porque ele está falando assim, é o anjo que está levando o evangelho eterno, e o que ele fala nesse evangelho eterno? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, com certeza, a mensagem que a igreja precisa pregar é uma mensagem do dia do juízo final, que está se aproximando e que o mundo precisa ouvir essa mensagem. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, mais uma vez você tem essa ligação, 144 mil cantando um novo cântico, que inclusive ninguém consegue cantar, só aqueles que realmente estão próximos ao Cordeiro, eles cantam um novo cântico. Quando eles cantam, o anjo vem anunciando o evangelho, que é do juízo, e o outro vem falando assim, olha, a Babilônia já vai cair. Então, é o louvor liberando a ação de Deus. Capítulo 15 também, mesma coisa. Versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande, admirável, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, Deus, durante toda a história, Deus tem ira. Nós temos relatos bíblicos de como Deus, às vezes, julgava os dois filhos de Arão que entraram no tabernáculo com fogo estranho, várias vezes com Israel no deserto. Deus tinha ira, mas a ira de Deus, ele está segurando essa ira. Mas no tempo final, essa ira vai ser totalmente liberada. E isso é uma coisa que deve nos assustar, mas na verdade o povo que está próximo a Deus não fica assustado por causa da ira de Deus. Eles louvam a Deus porque o fato de Deus consumar sua ira significa que Deus vai realmente limpar perfeitamente. Ele vai limpar primeiro a sua casa e quando a casa de Deus estiver limpa, então ele vai poder limpar toda a terra de toda a injustiça. Então, a consumação da ira de Deus. E aí tem, versículo 3, eles cantam, eles têm as harpas de Deus, cantam o cântico de Moisés e cantam essa música, está no versículo, essa letra, que está no versículo 3 e 4. E depois, com isso, com esse cântico, o tabernáculo, versículo 5, o santuário do tabernáculo do testemunho é aberto, os anjos com as sete taças saem. Versículo 8, versículo 7. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira do Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as sete pragas. E aí, capítulo 16, vai contando como essas últimas pragas do juízo de Deus. E depois tem dois capítulos inteiros, 17 e 18, falando sobre como Deus julgou Babilônia no tempo final. E agora vamos para o capítulo 19. Mais uma vez, nós encontramos louvor e adoração. No versículo 1 fala, depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz. Isso eu estou passando meio rápido, mas vários lugares em Apocalipse fala dessa grande voz, que estava na letra da música, né, que foi cantada agora. A grande voz de numerosa multidão que dizia. Então, isso é algo que Deus está preparando, Deus está trabalhando conosco, porque no final ele quer uma voz pura de adoração a Deus. E nós precisamos realmente entender o que isso significa, de que forma, né? Eu tenho falado que Deus tem restaurado, é um sinal até do tempo em que nós estamos vivendo, o fato de Deus ter restaurado tantos dons, tanta coisa tem acontecido na área de música e adoração. Tem igrejas que estão procurando praticar isso, né? Tem aquela igreja do IHOP nos Estados Unidos, que eles têm 24 horas por dia com oração e louvor. Tem pessoas ali, equipes, né, revezando, tocando e cantando e ministrando ao Senhor. Mas tem algo, com certeza, muito além daquilo que nós já experimentamos nessa área. Porque, pelo menos na maioria da nossa experiência, o nosso louvor, a nossa adoração parece que não produz resultado nenhum, nem na nossa vida, porque o primeiro lugar que precisa acontecer, essa pureza, essa purificação, a ira de Deus precisa primeiro ser dirigida contra o que há de errado dentro de nós. Isso não é uma coisa ruim. Deus ficar irado conosco, se nós pudéssemos entender isso, Deus ficar irado conosco, Ele não quer nos destruir. A ira de Deus é para queimar, para tirar de dentro de nós aquilo que é prejudicial, aquilo que é um câncer, aquilo que é um fator satânico dentro da nossa vida. Então a ira de Deus, ela precisa ser dirigida contra nós mesmos. E a adoração é para liberar isso. Lógico que a gente não precisa ficar adorando e pensando, Deus julga. Não, a ideia de adoração é, eu adoro a Deus porque Ele é grande. Eu não preciso ficar pensando, a direção do meu louvor não é nem contra as coisas erradas na minha vida e nem contra as outras pessoas. A ideia é, o louvor, a adoração a Deus, libera a ação dEle. Né? Essa é a ideia dessa batalha de Josafá. O profeta falou, vocês precisam ir ao campo de batalha, mas não precisa fazer nada. Então, essa é a chave. Nós, indo ao campo de batalha, tanto na nossa própria vida individual, na vida da igreja e da igreja em relação ao mundo, nós temos que ir ao campo de batalha, mas a batalha não é nossa. E a adoração a Deus libera a ação dEle. E isso é o reino de Deus. Falar sobre reino de Deus, quando Deus não está agindo, nós estamos falando só sobre teoria. Enquanto Deus não estiver agindo, enquanto não tiver ações sobrenaturais de Deus, hoje nós pensamos assim, uma ação sobrenatural de Deus, a gente ora para que haja uma cura, e é uma coisa que às vezes demora muito. Eu sei que isso não significa que nós não estejamos diante de Deus com fé e com dedicação, mas uma ação sobrenatural de Deus não é uma coisa que a gente precisa suar para acontecer, né? Tem que haver sinais evidentes da ação sobrenatural de Deus. Jesus falava uma palavra, como aquele centurião falou assim, não, senhor, você não precisa nem ir na minha casa, basta o senhor falar a palavra, meu servo vai ser curado. Isso é sobrenatural, porque realmente é algo que ninguém poderia ter feito, assim, uma coisa que não tem a mão humana. Eu sei que Deus às vezes esconde as suas ações. Quantas vezes na nossa própria vida a gente tem certeza que Deus agiu, você vai contar para os outros falam assim, não, mas não sei se foi Deus que te curou, pode ter acontecido automaticamente, seu corpo reagiu, sei lá. Assim, às vezes fica aquelas dúvidas, será que foi uma coisa sobrenatural? Será que não foi? O reino de Deus, ele vem com sinais indiscutíveis, inconfundíveis. Deus está agindo, Deus está fazendo algo que nenhum homem poderia fazer. Isso aqui precisa acontecer. Então vamos seguir aqui um pouquinho. Esse capítulo 19 é a descrição da segunda vinda de Jesus. A partir do versículo 9, do versículo 11, já é a segunda vinda. Mas o que acontece antes da segunda vinda? Essa descrição aqui, uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia. Não sei se você sabe, mas é o único lugar, esse capítulo é o único lugar no Novo Testamento, que no Velho Testamento tem os Salmos, quando fala louvai ao Senhor, na língua original é aleluia, é a mesma palavra. Mas no Novo Testamento é o único lugar que tem aleluia nesse capítulo 19. 4 vezes aparece essa palavra. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Agora, olha como aqui, esse cântico de louvor que tem aqui, é um cântico de louvor em relação ao que Deus acabou de fazer, Nos capítulos anteriores descreveu a queda de Babilônia. Então, o que eles estão cantando? Eles falam: a salvação, a glória, a honra pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Gente, não vai ser uma coisa tremenda a gente saber, durante toda a história, o próprio Jesus falou que quando acontecem desastres, acidentes, né, pessoas justas e injustas morrem tudo junto, não tem uma separação. Na maioria das... teve aquela durante a Páscoa, né, durante as pragas no Egito, Deus, durante algumas das pragas, Deus separou o povo de Israel, eles não sofreram as pragas. Então existem momentos, até fala no Apocalipse, no capítulo 12, da mulher ser protegida no deserto durante o tempo da tribulação. Existem momentos de proteção, mas existem muitos momentos em que os justos são perseguidos, são martirizados, sofrem junto, né, com, né, os justos e os injustos juntos. Mas vai chegar uma hora, eu não sei exatamente como vai aparecer isso no juízo final, mas vai aparecer um momento, esse momento aqui, ele fala que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. O que quer dizer isso? Deus vai julgar quem realmente precisa ser julgado. De repente vai ter uma separação. Deus vai, nós vamos poder louvar a Deus e dizer: olha, realmente quem transgrediu contra o Senhor foi julgado, quem estava do seu lado não é julgado, né? Então ele fala sobre um juízo justo e verdadeiro. E aí ele fala: julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia! Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Então, aqui nós temos esses cânticos de louvor e adoração a Deus. Fala das bodas, então vai ter uma grande festa de celebração do casamento. A noiva se aprontou, a noiva está pronta, ela tem as vestes brancas, ela está realmente pronta para o casamento. Versículo 9 fala: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Então está descrevendo tudo isso, daquilo que Deus já fez para julgar e daquilo que Deus está para fazer, porque vai ter a festa do casamento. Mas o que acontece logo a seguir? Versículo 11: o céu aberto, vem um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E aí conta do juízo que acompanha a segunda volta de Jesus, né? Que as suas vestes são, versículo 13, são salpicados de sangue, seus olhos são como chama de fogo, ele tem exércitos, né? Tem uma terrível mortandade na terra. Então, antes desse cântico, tem o juízo de Deus sobre Babilônia. Depois do cântico, vem a segunda vinda com juízo também. No meio tem o cântico de adoração e de vitória. E a gente entende, né, vários lugares falam sobre as orações, as próprias taças do juízo são produzidas pelas orações do povo de Deus. Então, as orações e a adoração são chaves para Deus ser liberado para agir na terra. Então, seria assim muita coisa para a gente, muitos textos, né, que a gente poderia ler complementando, mas é um princípio muito forte da ação de Deus que é liberada quando o povo de Deus realmente o adora. Vou ler mais um texto no Salmo 149, acho que muitos conhecem, mas que coloca essas duas coisas também, coloca os dois aspectos juntos, a adoração e o juízo. Salmo 149, versículo 1: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Então, muitos salmos falam sobre louvor. Esse salmo, né, está falando sobre cânticos, sobre danças, sobre instrumentos, né? Ele canta em louvores com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele coroa os humildes com a salvação. Versículo 5: Exultem os santos de glória, ou na glória, né? Poderiam ser até essas vestes, né? Como a gente viu na beleza da santidade, né? Exultem os santos na glória e beleza, cantem de alegria nos seus leitos. Isso aqui é até uma expressão que mostra o quanto que a adoração acontece. Sem você precisar fazer um esforço. Eles estão cantando, aonde que estão cantando? Nos leitos, deitados, no versículo 5, né? Então, mostra ainda de uma forma mais forte que eles estão adorando a Deus sem precisar fazer nada, eles estão repousando em Deus. E aí fala o versículo 6: Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos, louvai ao Senhor. Então, aqui também nós temos esses dois fatores juntos, né? O louvor, a adoração a Deus e o juízo sendo executado na terra. Então tem muita coisa aqui que acho que a gente não entende muito ainda. Nossa prática nisso ainda é muito, muito, quase zero, né? O zero. Nós não temos muito, assim, muita experiência. Temos algumas experiências de adoração, mas não nesse nível de ver a adoração liberando o poder e a ação de Deus. Algumas pessoas tem visto isso até com a expulsão de demônios, né? Quanto mais a igreja está louvando, adorando a Deus, mais rápido os demônios têm que sair das pessoas. Então, existem já, né? Lógico, tem havido experiências nessa área, mas entendemos ainda muito pouco sobre como o louvor vai liberar Deus para agir e principalmente para trazer o seu reino para a terra. Eu queria que vocês, eu não vou ler esses salmos, eu só queria que vocês observassem. Tem vários salmos, 96, 97, 98, 99, esses quatro, cinco salmos que vêm na sequência, falam sobre cantar ao Senhor um novo cântico. Quase todos eles falam, repetem esse refrão de cantar ao Senhor, e falam muito sobre Deus reinar na terra. Eu vou pegar principalmente o Salmo 97, fala: O Senhor reina. Ele começa falando sobre cantar ao Senhor um cântico novo. Versículo 3: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor, digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. glória e majestade estão perante a sua face. E depois ele fala no versículo 10, versículo 9, adorai ao Senhor na beleza da santidade, que é essa mesma expressão de estar com as vestes santas. Tremei diante dele todos os moradores da terra, dizei, entre as nações o Senhor reina. Todos esses salmos, eles vão, nesses 96 até 99, eles intercalam esses dois aspectos, né, de cantar ao Senhor e também de falar de Deus estar reinando na terra. Então, a verdadeira adoração abre um caminho para que Deus venha e reine sobre nós. Então, quando nós pensamos, quando nós buscamos ao Senhor para que haja uma adoração mais completa, mais perfeita na nossa vida, vamos entender, nós não estamos, isso aí não é uma coisa vã, não é uma coisa vazia, não estamos falando palavras, Deus é grande, mas minha vida aqui não está essas coisas. Nós temos um instrumento tremendo na nossa, individualmente como igreja, de entronizar o Senhor e de abrir o caminho para que Ele venha e reine sobre nós, ok? Bom, voltando para 2 Crônicas 20, só um pontinho que eu queria falar também nessa experiência aqui, nessa história. Então, estamos falando sobre esse aspecto dos cantores que cantavam, que iam adiante do exército e como isso é chave para a vitória de Deus progressivamente, principalmente na última grande batalha. Aí nós estamos agora no versículo 24, né? Judá chegou ao alto, eles chegaram, olharam para a multidão e viram somente corpos mortos que jaziam na terra. Então eles chegaram lá e realmente não tinha nada para eles fazerem, né? Chegaram lá, não havia mais nada que eles precisassem fazer. E no versículo 25 diz assim, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Só uma observação, não sei se eu já falei sobre isso, é interessante, né, até nesse contexto que nós estamos falando sobre a batalha final e sobre Deus agir com juízo, o nome Josafá significa Jeová é juiz. Interessante, né? O nome Josafá significa Jeová é juiz. Então, tem uma ligação com todo esse contexto que nós estamos falando. Então, Josafá e o povo vieram para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então, aqui... eles não tiveram que lutar, não tiveram que matar inimigos. A única coisa que sobrou para eles, deu até um bastante trabalho de 3 dias, foi carregar embora todos os pertences, né? Chama de despojo, né? Tudo que tinha de pertences, que eram coisas de valor, provavelmente tinham animais também, tudo que eles tinham de valor, eles levaram embora. Eu acho que já falamos sobre isso em outra batalha, mas eu acho que é sempre importante tentar fazer um contexto. O que, que é? Deus venceu o exército, está todo mundo morto. Aí o povo de Deus vem e vai levar todos os despojos embora. O que são esses despojos? O que, que é? O que, que significa para nós levar embora o despojo do inimigo? Os inimigos, temos falado bastante sobre várias aplicações dos inimigos. Inimigos, principalmente para o nosso tempo, representam principados e potestades, né? Nossos inimigos, isso é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, que por mais que alguém possa estar nos prejudicando em algum aspecto da nossa vida, às vezes tem brigas até dentro de igreja e nós encaramos outras pessoas como inimigas, ou pessoas do mundo, ou pessoas da família que estão infernizando a nossa vida. Tem muitas pessoas, muitas tentações de identificar inimigos com pessoas. E Paulo fala em Efésios bem claro que nossa luta não é contra carne e sangue. Então isso significa que hoje nossos inimigos não são pessoas, nunca são pessoas. Sempre são as forças espirituais, né? E o que, que a gente faz? Como que a gente, assim, quando Deus derrota os inimigos nossos, qual é o despojo, qual é o lucro que a gente tem dessa batalha? Né? Porque, na verdade, assim, um dos grandes objetivos nas guerras antigas era o despojo. Né? Você ganha do inimigo e você leva embora tudo que ele tem. Então, tem alguns textos, né, rapidamente, alguns vocês já conhecem, no Novo Testamento, né, Mateus, esse vocês só anotem se quiser, Mateus 12, 29, Jesus fala, os fariseus estavam criticando Jesus e falam assim, ele está expulsando demônios, mas ele faz isso com o príncipe dos demônios, era uma coisa absurda, né? Como que Jesus ia usar o príncipe dos demônios para expulsar os demônios? Né? E Jesus falou assim, como que uma casa pode ser dividida contra si mesma? Né? Mas aí ele disse, como que a gente entra na casa do homem forte para tirar as coisas que ele tem lá dentro? Primeiro você tem que amarrar o homem forte para depois tirar as coisas. Você entra na casa de um cara forte, fala assim, eu vou levar embora a sua televisão, seu computador, vai nada, né? Eu não vou te deixar. Para isso, tem que amarrar o homem forte. Ele amarrado, aí você faz o que você quiser. Vamos ler o texto de paralelo em Lucas, que é um pouco mais, descreve um pouco melhor. Lucas 11, versículo 20. Jesus está dizendo assim, se ele expulsa, Lucas 11, 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, eu não estou sendo usado por Satanás, eu não fiz uma aliança maligna com Satanás para Satanás sair, porque eu tenho um acordo com ele, não. Se eu estou expulsando os demônios com o dedo de Deus, então o reino de Deus chegou. O que quer dizer isso? O reino de Deus só pode chegar quando os inimigos são expulsos. Por isso que Jesus vem, numa primeira medida, expulsando os demônios das pessoas, tirando as pessoas do domínio de Satanás, mas o reino de Deus, para vir de forma completa sobre a terra, ele tem que acabar, ele tem que julgar, ele tem que eliminar da terra toda a maldade, toda a injustiça. Então, é isso que precisa acontecer. Por isso, nós louvamos e adoramos a Deus e lutamos com armas espirituais, porque não dá para vir o reino de Deus para a terra junto com tanta coisa ruim dominando o mundo. Agora ele diz, versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Então, aqui a gente tem que lembrar que quando a serpente tentou o primeiro casal no Jardim do Éden, ele ganhou deles o direito de dominar a terra. Tanto é que a própria Bíblia chama Satanás do Deus deste mundo, do príncipe deste mundo. Então, Satanás é esse valente que ele está vigiando o que ele tem. O que que Satanás tem? Porque o que ele tem, quando ele é derrotado, esses são os despojos. A casa dele vai ser saqueada. E isso já pode acontecer desde a vitória de Jesus na cruz, mas isso vai acontecer numa medida muito maior. Porque apesar da vitória que Jesus já ganhou, Satanás continua mandando e prendendo muita gente. É falha da igreja. A igreja não está usando a vitória que foi dada a nós e também porque está chegando, né? Existe uma medida maior da vitória que vem com a segunda vinda. Então fala, quando o valente guarda, ele ele mantém em segurança tudo o que tem. Versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Olha só o que vai acontecer com o inimigo. Ele vai perder toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, isso aqui nos dá uma visão de que a vitória que Deus está prometendo dar dessa grande batalha, e tem muitas batalhas anteriores em que há uma medida dessa vitória. Mas quais são os despojos? Quais são os despojos? São as vidas, são as pessoas que Satanás está guardando sob o domínio dele. Vocês já pensaram nisso? Quantas pessoas? Todo mundo conhece, e isso quando a gente não está olhando para nós mesmos, quanta cegueira que Satanás tem colocado sobre a nossa vida, que a gente não consegue entrar no que Deus tem para nós por causa daquilo que Satanás tem conseguido fazer na nossa vida. Agora, olha as outras pessoas, pessoas que você conhece, que você ama, que você gostaria que pudesse enxergar a verdade em Jesus, são pessoas cegas. Você tenta raciocinar, você argumenta, a pessoa é presa, a pessoa não consegue ver. São correntes que seguram, são véus que tampam os olhos, né? Então, quando chega alguém mais forte, esse valente é amarrado e aí os despojos são repartidos. O povo que estava junto com Josafá, eles ficaram 3 dias. E se você for olhar lá aquelas descrições lá em Ezequiel, que nós começamos a ler um pouco, né? Ezequiel 38, continua no capítulo 39, ele fala que eles vão usar as coisas de madeira, Israel, né? Depois que Deus derrota o inimigo, eles vão usar as coisas que eles tinham de madeira lá por 7 anos, queimando lá, não vai precisar de lenha, porque tem tanta coisa lá que eles vão poder queimar durante 7 anos. Aí fala também várias vezes de despojos, da riqueza do povo, que eles vão receber. Então, eu penso em pessoas, principalmente, né, o despojo. Quando Satanás é derrotado, quando ele é amarrado, qual despojo que o povo de Deus pode tirar dele? Principalmente as vidas. Mas tem outras coisas que nós podemos incluir, como cultura, como, né, Satanás que tem o domínio do próprio dinheiro, dos recursos, das posições, da educação, da cultura. Quanta coisa que Satanás está controlando é o despojo dele. E quando ele é derrotado, a igreja vai saquear a casa de Satanás, vai tirar as coisas dele e vai liberar para o reino de Deus. Então nós vamos terminar com 2 textos, um em Colossenses e outro em Isaías. Colossenses 2, para entender que Jesus já ganhou essa batalha que permite que a gente tire os despojos dele. Colossenses 2, o versículo 15, só vou pegar, do contexto ele está falando sobre a cruz, né? Todo o contexto ele está falando sobre a cruz, mas versículo 15, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então isso significa assim, o que é despojar? Despojar, assim, eles foram derrotados e o que eles tinham, o que eles controlavam, o que eles dominavam, a própria terra que eles estão dominando, Jesus tirou do controle deles. Então, isso é uma vitória garantida, mas ela ainda não foi evidenciada. Nós não vimos esse despojo sendo praticado, assim, nós não estamos aproveitando ainda dessa vitória, mas ele despojou. E o outro texto é Isaías 53, o último versículo de Isaías 53, que fala tudo sobre Jesus. Isaías 53, Para entender o contexto, vamos começar no versículo 10, 53, 10. Tá, o capítulo inteiro está falando sobre o sofrimento e a morte de Jesus, é uma profecia. Versículo 10 fala: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma. Muito, muito bonita essa passagem, né? Os morávios, essa passagem era que dava inspiração missionária para eles, porque eles falavam assim: Jesus precisa ver o resultado, o fruto do trabalho dele. Então eles iam atrás das almas perdidas em outros países. Ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, as iniquidades deles levará sobre si. Agora, versículo 12, veja aqui. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos. Então, por causa do sofrimento, é mais ou menos como aquele texto de Filipenses 2. Como ele se esvaziou, como ele deixou o trono junto com Deus e veio para a terra, e não só veio para a terra, mas veio para a morte de cruz, então Deus o exaltou sobremaneira. Então aqui está dizendo: pelo que lhe darei, está falando sobre Jesus, um lugar, uma porção entre os poderosos. Quer dizer, ele vai ser o poderoso dos poderosos. E com os fortes repartirá ele o despojo. Então, eu só queria confirmar isso, sim, que a vitória sobre Satanás é para ter o resultado de tirar de Satanás o despojo. O que que adianta ver uma grande vitória, ver todo aquele exército morto e não recuperar o que estava sob o domínio deles? Às vezes nós vemos uma vitória, mas não vamos até o fim, não pegamos, não tiramos de Satanás o que ele estava controlando, né? Então, essa parte, sim, eles ficaram, no caso de Josafá, eles ficaram 3 dias levando embora os despojos, porque é importante tirar das mãos deles aquilo que estava sendo controlado. A própria saída do Egito fala sobre isso, que quando, né, na noite da Páscoa, né, ele falou antes e realmente aconteceu, ele falou assim: olha, vocês vão pedir, cada mulher, né, era uma coisa que acontecia entre as mulheres vão pedir, na hora que eles estão saindo, depois que o primogênito morreu, eles vão pedir às vizinhas ouro, roupas, joias, coisas assim, e vocês vão despojar os egípcios. Nossa, mas Deus foi a favor de roubar do povo? Não, eles não estavam roubando, eles estavam recebendo o salário de 400 anos de escravidão lá no Egito, né? Então, eles despojaram os egípcios, né? Também é a mesma ideia, né? Tirar do controle do príncipe desse mundo aquilo que não lhe pertence. Amém? Senhor Deus, nós vemos, ó Deus, com alegria aquilo que o Senhor vai fazer. É bom a gente saber quanto que o Senhor tem prometido, quais são os teus planos, aquilo que o Senhor vai fazer no final dos tempos, ó Deus. Nós queremos fazer parte, Senhor, nós queremos entrar junto contigo, queremos reinar junto contigo. E muita coisa precisa acontecer antes, ó Deus, a começar de nós mesmos. De tudo aquilo que o Senhor precisa eliminar da nossa vida, a tua ira contra as coisas que ainda estão roubando o nosso coração, que estão nos afastando de ti, Senhor. E ó Deus, nós queremos poder cantar essas músicas, esses louvores a ti, Senhor, de adoração a ti pela tua justiça, pelo teu justo juízo, por aquilo que o Senhor vai fazer para trazer a tua justiça e o teu reinado sobre essa terra, tirando tudo aquilo que incomoda, que oprime, que traz tanto sofrimento neste mundo, o Senhor vai realmente colocar um fim a tudo isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, por Tua grandeza. E, ó Deus, abre o caminho, Senhor, para que nós possamos aprender na nossa vida diária, no louvor, na adoração, como liberar o Senhor, para que o Senhor possa realmente completar a Tua obra. Nós pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.